Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser,
vai ter que provar.
Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no posto pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBMSB. HBMSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes desta Rádio Central 3.
Noite.
Uiba.
Boa noite.
Oi.
Nós estamos começando um programa histórico, por que não dizer, já que estamos no Estação Basquete, um programa que você sabe é uma parceria desta rádio com o blog hbnsb.com. Os homens brancos não sabem blogar. E esse é o Estação Basquete de número 54, que diz... Obrigado, Kobe.
Ai, que bonito.
Sim, nós estamos num clima de despedida ao grande jogador e, por que não dizer, mito para alguns aqui nesta sala. Kobe mito. Bryant anunciou sua aposentadoria na noite de ontem nos Estados Unidos, dia 29 de novembro de 2015. E nós estamos aqui para falar deste e outros assuntos que também percorreram esta semana na NBA. Quem está de volta no programa de hoje é Marcos do Amaral Jorge, o Crovis.
Tava com saudade, Miguelito?
Não.
Eu perguntei pro Miguelito.
Perdão. Pergunta para mim.
Pelo humor, eu tava.
É, bom, mas então, já que né, Kobe anunciou a aposentadoria, que já está definida como no fim da temporada, é isso, né?
Exatamente.
É, diz que sim.
É, eu preparei o Jimmy, aquele quadro em que a gente mostra sonoras do basquete, e em homenagem a ele.
Olha.
E em homenagem aos 81 pontos que ele anotou em 2005. E só que não vai ser um áudio do jogo, nem vai ser um áudio do Kobe falando, vai ser um áudio da vítima.
Olha só, a vítima é boa.
Muito bem, e olha, eu diria, conhecendo o Olinho, o Gustavo Bataglia, que é muito fã do Kobe, eu diria que o Kobe ficaria muito feliz com justamente essa homenagem do dia que ele fez mais pontos, já que se tem uma coisa que ele gosta de fazer, é pontos.
Boa.
Bom, outra pessoa que gosta muito de fazer pontos em estratégia de vendas e publicidade.
Boa. Acho que é mais pontos de suturas.
É Rafael Gonzaga.
Boa noite, Miguelito. Se vai, Black Mamba, se vai. É, a Nike já fez, né? Uma homenagem a ele.
Jura que a publicidade já se apropriou disso?
Publicidade.
Que dúvida, gente.
Publicidade é vida.
Não é.
É. Bom, no Bola, tem que contar alguma historinha do Kobe aí, né? É difícil falar alguma que a gente já não falou, ou que todo mundo já não ouviu muitas vezes. Mas a gente vai falar um pouquinho, vamos descobrir, falar um pouquinho sobre os 90 minutos que o Kobe poderia não ter sido um Laker, podia ter terminado no Nets.
Nets.
Nossa.
Cara, sabe que eu tava com a impressão?
Isso é legal, né?
Nós já repercussão...
Com Deron Williams.
Exato.
Da repercussão do Kobe, eu tava pensando... Mas ele tá vivo ainda, né?
Tá.
Ele só anunciou a aposentadoria, então tá bom.
É, até o fim do ano ele ainda joga, né?
Ah, então beleza.
Mas a mídia esportiva, Marcos, ela tem que tratar o assunto como um funeral pra... Né?
É isso que eu tô pensando aqui, pô. Parece até que o cara, sei lá, Não, mas está mais entre nós.
Não, mas isso é para valorizar o assunto. Você que estudou jornalismo deveria saber isso mais do que ninguém. Ele também estudou jornalismo e sabe mais do que ninguém. Oh, veja só.
Belo gancho, belo gancho.
Acho do Jabá. Da crônica. Ele é Leandro Yamin.
Tá bom, Abdu. Muito bacana. Eu vou lançar no Oi aqui só uma possibilidade, vai. A gente sabe que os jogadores decidem que se continuam ou acabam suas carreiras com uma certa margem de tempo entre começar a pensar e decidir de vez. Até porque tem o patrocinador que tem que fazer alguma coisa, tem a família e tudo mais. Mas será que em alguma instância o jogo contra o Golden State Warriors, onde muito se esperou ver de repente o Kobe fazer alguma coisa contra aquele time invicto e tudo mais, e a atuação dele, na verdade, foi bastante abaixo, foi até meio triste de ver. Será que não influiu ele a acelerar as coisas, pelo menos acelerar o anúncio? Depois de jogar tão mal como ele jogou um jogo que era importante, que foi tão insensado, ele deve ter, de repente, sentado e pensado, putz, quer saber? Vou anunciar logo, porque tá feia a coisa. Fica a pergunta no ar.
Exatamente, a pergunta que também começou-se a se responder essa pergunta, na verdade, na semana passada, quando falamos dos números de Kobe Bryant, que eram números ridículos para um início de temporada. Ele que tem números ridículos de sinal de Wi-Fi no Canadá é André Cavalieri.
Vocês conseguem me escutar ou não?
Olha!
Sim, com um pouco de chuva, mas sim.
Ah, que ótimo, então. Então vamos lá. Vocês estão bem?
Sim.
Sim, sim.
Eu tenho algumas respostas para dar. Vocês querem as respostas ou não?
Não.
Mas sobre o quê?
Depende, qual é a pergunta?
O publicitário querendo te segurar, né? Não, segura, Dedé.
Não, é porque o Leandro deixou uma pergunta no ar para qual eu tenho a resposta. É para dar a resposta ou não?
Ah,
não.
Ou você vai responder no DDD?
Não, no DDD eu tenho outra coisa preparada.
Ah, então responde logo.
O próprio Kobe falou, ao Leandro, depois do jogo, que foi a primeira vez desde que a temporada começou, porque desde que a temporada começou está claro que ele está jogando mal, tem muita gente criticando ele desde que a temporada começou, mas depois do jogo contra o Golden State ele falou que foi a primeira vez que ele realmente se sentiu mal consigo mesmo, assim, que ele falou, putz, eu tô passando vergonha, não tá legal, e ele meio que deu a entender que foi ali que ele decidiu de vez, assim.
Mas eu li, Dedé, eu li alguma coisa que ele teria decidido parar nesta temporada há 2 anos e que inclusive Michael Jordan já saberia.
Não, e esse papo do Jordan?
Foi ótimo.
Eu queria falar com o Jordan.
O que o Jordan tem a ver com essa história toda?
Ah, cara, pode falar, se eu sou o Kobe, eu também ligaria pro Jordan só pra contar isso, cara. Você vai ligar pra quem, Paulinho?
O que, que o Jordan falou?
Não, podia. Ah,
beleza. O que, que eu tenho a ver com isso, Kobe?
E aí?
Tô aqui dormindo, cara.
E no DDD, nossa, e no DDD, Dedé?
No Dicas do Dedé dessa semana, Miguel, eu trouxe um áudio do texto do Kobe. O Kobe ontem publicou um texto anunciando a aposentadoria dele em inglês. A gente traduziu esse texto e eu gravei um áudio com a nossa tradução desse texto, que é um texto muito legal, que ele escreveu meio que em formato de poesia, assim, meio que já revelando todo tipo que para basquete não serve só um texto, tem que fazer uma poesia, enfim. E para terminar meu boa noite, eu achei que você ia falar quando o Kraus falou que ele vai falar no Jimmy, você falou assim, o Kobe ficaria muito feliz, porque ele, se tem um negócio que ele gosta de fazer, são pontos. E daí eu ia falar que ele ficaria mais feliz ainda, porque outra coisa que ele gosta de fazer são vítimas, né? E se o Kraus vai trazer o áudio da vítima dele, ele ficaria mais feliz ainda.
Muito bem, André Cavalieri. E para fechar os Boa Noites de hoje, eu chamo ele, que dentre todos nós é o que está mais infeliz com esse anúncio. Quando nós falamos que iríamos fazer o programa sobre a aposentadoria do Kobe, cogitou-se que viríamos usando, cada um de nós, um elemento em homenagem a Kobe Bryant. Vejam vocês, nós três aqui, eu, Marcos e Rafael, não tínhamos nenhum elemento.
Nem o Leandro.
Eu tenho uma camisa do Black Manga comprada com quem?
Black Manga.
É verdade. Pode
já Gustavo Bataglia falou, eu tenho 2 camisetas, 3 moletons, 4 bonés.
2 tênis.
2 tênis e 3 shorts.
E um cotonete com a saliva.
E é isso.
Então, o seu boa noite, Gustavo Bataglia.
Boa noite.
Inovando no início.
Ô, Olinho, dá um oi pra rapaziada do WhatsApp. É, porque o Dedé não deu.
Esqueceu, né?
Não, o Olinho que vai falar.
Mandar um salve aí pro melhor grupo de WhatsApp do mundo. O Basquete da Massa. Mudou o nome, Dedé, ainda é Basquete da Massa.
Basquete da Massa. Queria também mandar um abraço, aproveitar, porque o Kobe Bryant é um cara tão da massa que tem até boleiro escutando a gente. Então eu queria mandar um abraço pro Salsa, que tá escutando a gente, um brother nosso aí de São Paulo. E todos os outros boleiros ecanos que estão escutando também.
Um abraço aí pro Salsa.
Grande Salsa.
Grande Salsa.
É isso.
Ninguém vai fazer a piada com outro tempero, por favor. Segue Gustavo Batalha.
Deixa eu seguir.
Bom, grande fã do Stephen Curry, né?
Hoje... Nossa, Crovis, que peça.
Não, foi
eu
boa.
Eu não ia falar nada, foi cara. Boa, eu agi... Não, quando o apresentador fala um negócio desse, é porque ele tá pedindo. Alguém faz uma piada.
Eu achei boa pra caralho.
Olha, essa boa. É uma piada que o Leandro me aprecia muito, né? Esse tipo de inteligência
no humor. Ele tá chorando aqui.
E ele, por isso que ele está aos prantos. Ai,
que ótimo.
Com
genial.
O Curry, de Stephen Curry.
Muito boa. Bom, hoje na assistência cultural, o Kobe ele já passou algumas vezes pelo nosso quadro, né? Inclusive em dois programas seguidos, no 41 e no 42, quando a gente falou sobre duas lendas e cinco títulos, e quando a gente falou também sobre Winning Time, A Hora de Vencer, a gente usou o documentário do Kobe, dois documentários do Kobe, né, nesses dois programas. Então a gente vai trazer de volta esses dois áudios, e a gente vai também trazer o áudio do programa 40, que quando o Steve Nash se aposentou, ele usou a plataforma, o Player Tribune, para falar sobre a aposentadoria. Então a gente vai pegar o áudio desses três programas e vai revisitar aqui.
Muito
aliás,
bem.
Aliás, diz que o Kobe contratou uma equipe de filmagem, né, que está seguindo ele pela temporada inteira, essa temporada toda aí. Deve vir um outro documentário aí daqui a pouquinho.
E o cara é bom nisso, né?
Nossa, aí o cara vai ter que ser bom pra extrair um bom documentário.
Não vai ter o jogo, não. Vai chamar isso, né? Kobe fora das quadras.
Bastidores.
É e esse negócio aí que agora todo mundo no programa traz áudio aqui, áudio lá, não sei o quê.
Ih, tá com invejinha.
É um programa de rádio, né?
A gente descobriu, Crovis, a sua estratégia.
Trouxe uma imagem aqui pra mostrar pra vocês.
É o jeito mais fácil de fazer o programa é ter áudio, né?
Muito bem, então, em homenagem a todos vocês, teremos áudios que são músicas também.
Olha só.
Que serão em homenagem a essa despedida de Kobe Bryant. É isso aí, Estação Basquete 54. Obrigado, Kobe.
A Semana em Posses.
Este é o Giro de Notícias, A Semana em Posses, quadro em que discutimos o assunto da semana ou os assuntos da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe este assunto é o jornalista Juliano Galli. Vamos ouvi-lo.
Fala aí, pessoal do Estação Basquete, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Giro de Notícias, que após um mês de temporada regular da NBA, chega para o balanço de algumas coisas que aconteceram nos primeiros jogos dessa caminhada. Mas antes disso, a grande notícia da semana, é claro, é a aposentadoria de Kobe Bryant. Após 19 anos, 5 títulos, 1 MVP de temporada regular e outros 2 de finais, além de 17 participações no All-Star Game, Kobe decidiu que esta, sua 20ª temporada na NBA, será a sua última. Sem mais delongas, o que vocês têm a dizer sobre a aposentadoria de Kobe Bryant? Ele é mesmo o melhor jogador da sua geração? Quem vocês acham que é o cara para ocupar esse lugar deixado pelo Black Mamba?
Bom, acho que não vale dizer LeBron James, né? Mas eu realmente não vejo ninguém com o perfil do Kobe Bryant para assumir o lugar dele.
Rajon Rondo.
Eu não vejo.
Eu acho que ninguém é capaz de ocupar o lugar dele. Não por enquanto, acho que num futuro próximo talvez, mas por enquanto não.
E ele é o melhor jogador dessa geração.
Sim. Ele é o quê?
Ele é o melhor jogador dessa geração? Qual geração você tá falando?
dessa geração dele, ué. Qual seria o...
A partir da década de 90?
Não, então, a partir do draft dele, sem contar que ele jogou na época que o Jordan também jogava. Então, é que é a geração pra você?
O Jordan, com certeza, não é da geração do Kobe, né? O Kobe tem o auge... Eu estou considerando ali jogadores que estavam no auge ao mesmo tempo que o Kobe estava no auge. Essa, para mim, é a minha definição de geração. Pode Perfeito. Ser?
Sim. Pode ser. Pode
Porque
ser.
Se a gente for ficar discutindo Kobe, geração, Jordan, a gente vai ficar discutindo quem é o melhor de todos os tempos e não faz sentido.
Muito bem. Quem seria, só para a gente ter uma ideia, um outro concorrente dessa geração Kobe? Pior que o Kobe?
Ó, quem entrou junto do Kobe Bryant, por exemplo, foi o Steve Nash.
Tem
mesmo ano.
Eu, inclusive...
Quem é da mesma geração do Kobe, que é uma disputa boa, é o Tim Duncan, por exemplo.
Tim Duncan, o Kevin Garnett, o Ray Allen, o Dirk Nowitzki, Steve Nash, eles são, o Paul Pierce, eles são todos mais ou menos do mesmo draft. É.
O que eu acho que assim, não tem ninguém, porque é uma coisa do estilo de jogo do cara. Ele é muito técnico, sem ser um cara com super vigor físico como o LeBron James. É isso, essa é a minha distinção de um e do outro, que faz, eu acho, que de não encontrar ninguém como o Kobe Bryant hoje na NBA. Assim.
É, hoje como ele, a gente encontra vários, né?
Não, porque... eu digo bom como que, ou que possa ser tão bom quanto ele.
Não, mas é isso, o perfil, né? Tá mudando o perfil do jogador dominante, né? O LeBron, ele é esse perfil, cara forte pra caramba e rápido pra caramba, que é o que o Westbrook agora segue, etc.
E
é.
O Durant? O Kobe, não, acho que é o Durant não tem muito esse
perfil. É, eu acho
perfil.
Que hoje, eu acho também que é o mais próximo. Mas é que ele é diferente, porque o Durant, ele tem essa vantagem absurda da envergadura
dele, né?
Que é um negócio meio... O que você tá rindo?
Eu e a mim hoje.
Lembrando do Curry. Lembrando do
Curry.
Melhor piada da vida do Yami.
Ele vai fazer isso em todas as rodas de amigos.
Ele
dele.
Quer conhecer o Salsa só pra fazer essa piada. Mas ele tem essa envergadura dele que faz um jogo diferente também. Não é tão parecido quanto o do Kobe.
Dedé?
Eu não vejo ninguém. Eu tava pensando aqui, é porque eu votei que o cara que vai ser o cara revelação dessa temporada é o Andrew Wiggins, mas é porque fazer qualquer tipo de comparação agora é meio leviano, né, como diria o outro. É, mas eu acho que o Andrew Wiggins tem potencial, ele também é nesse estilão mais longilíneo, né, o próprio Kawhi Leonard também é mais longilíneo, mas são caras que estão aí melhorando no arremesso de meia distância, que se dedicam, o Kawhi Leonard principalmente se dedica bastante na defesa. Esse é um aspecto do jogo do Kobe que a gente esquece, né, cara? Mas o Kobe é um cara que, meu, foi, sei lá, mais de 10 vezes time defensivo da NBA, votado pro melhor time defensivo da NBA, entendeu? Então, tipo, um cara excelente na defesa também. Mas não, atualmente eu não vejo ninguém que seja, assim, completamente comparável ao Kobe, não.
Eu pensei no Andrew Wiggins também, Dedé, só que eu relutei em compará-lo ao Kobe Bryant.
É
foda
é
esse
difícil,
cara. Porque,
né?
Assim, eu acho que o Kobe Bryant é o grande jogador que eu acompanhei do começo ao fim da carreira.
Eu pensei isso hoje. Tava pensando sobre... Pô, o Jordan é, com certeza, o jogador que a gente mais... Vai sempre achar o melhor de todos os tempos pra qualquer um que você perguntar. Mas a gente não viu o Jordan
você
jogando.
Você viu jogar a gente, desde o começo.
É, exatamente. O Kobe é o cara que desde então a gente acompanha ele jogando, né?
Muito bem.
Só pra ficar claro, vocês viram o quê? Vocês viram os seis anos finais do Jordan.
Não, seis títulos, né? Que são muito mais do que os seis anos finais. Porque depois ele voltou no Wizard e tal. Mas se você pegar o começo da carreira dele... É, quando ele quebrou o pé, quando ele ganhou os campeonatos de enterrada, essa é uma época que, assim, eu não acompanhava o basquete.
Eu não.
E nessa época também quem estava em cena era o Magic e o Bird, né? Então o Jordan era um cara meio tava ali, era, mas não era ele que passava na TV brasileira, né? Não era o jogo que a gente ia assistir aqui. Exatamente. A gente ia assistir outras coisas e não o Jordan especificamente.
Cine Privé.
Também, que era logo depois.
Muito bem, Rafael Gonzaga. Como o Kobe é o assunto, nossa, o Kobe é o assunto do nosso programa, nós vamos seguir com o Giro de Notícias para falar de assuntos dessa semana da NBA.
Agora, falando da temporada da NBA, que o Golden State Warriors aparece como o principal time a ser batido, acho que nenhum de vocês duvida. Mas enquanto os caras vão acumulando vitórias atrás de vitórias, tem alguns outros times fazendo boas campanhas, mas que, de certa forma, acabam sendo ofuscados pelo desempenho impressionante de Stephen Curry e seus amigos. Hoje, vocês veem alguma equipe capaz de fazer frente ao Golden State em uma eventual série de playoffs? Qual time da NBA vocês acham que pode desbancar o Warriors?
Cara, eu acho que o Warriors vai... No playoff, acho que playoff é outra coisa, mas acho que o Warriors vai perder num joguinho qualquer, assim, com um time mequetrefe.
Melhor campanha, e se pegar os Spurs nos playoffs, vai ter problema.
É, eu assisti uns jogos do Spurs também.
Tá bom, né?
Tá melhorando bem, assim, porque ele começou mais ou menos, mas tá melhorando bem.
Aí, pessoal.
Rolou uma...
Small ball, rolou um small ball. É,
deixa a bola com os meninos aí, depois a gente conversa sobre, né?
Mas, André, você que não falou?
Eu não vejo time nenhum da NBA fazendo frente ao Warriors do jeito que eles estão jogando atualmente, não. Inclusive, fica aqui a dica do podcast do Bill Simmons, que ele recomeçou a fazer depois do término do Grantland, se você falar inglês, né, claro. Que o cara, eles falaram justamente sobre isso nesse último podcast dele, que o Warriors eles conseguiram achar, talvez meio que sem querer, por conta da lesão do Andrew Bogut no ano passado, uma fórmula que os times da NBA ainda não conseguiram se adaptar. Quem está parecendo que está querendo se adaptar, que está querendo fazer frente, é claro que é o San Antonio Spurs, que está tentando implementar um jogo muito mais lento. Basta ver que nessa última semana ele segurou todos os adversários dele a placares baixíssimos, sabe? Segurando os adversários para menos de 90 pontos, menos de 85 pontos, gastando posse de bola, porque dentro desse jogo do Warriors, de dinâmico, correria e tal, os caras já viram que não vai rolar.
Muito bem, Dedé. Bolinho, algo a acrescentar?
É meio que isso que o Dedé falou, né? Todos os times precisam entender que o novo estilo de jogo é esse que o Warriors estabeleceu e alguém precisa encontrar qual é a fórmula. O San Antonio Spurs está buscando de uma maneira. Não sei se é essa que vai funcionar, mas é uma tentativa. Não sei se também o sistema de jogo, você tentar igualar, jogar do mesmo jeito que eles, vai ser efetivo, né? Porque você nunca vai ter um Stephen Curry no seu time.
Exatamente, esse é o ponto.
Você nunca vai ter um Stephen Curry no seu time.
Eu acho que
então...
esse que está sendo o diferencial, porque, vamos combinar, eles foram campeões ano passado, uhum. Quer dizer, se você é um técnico de um time da NBA, você já devia estar pensando no jeito e já colocando em prática um jeito há muito tempo. Mas você não estava contando que o Stephen Curry ia melhorar ainda mais do que ele
exatamente.
Já estava.
A gente espera, usando o San Antonio Spurs de novo como exemplo, que o Popovich, que é o técnico que a gente conhece, que talvez seja o melhor entre todos, junto com o Doc Rivers, que é o cara que vai achar a solução para esse problema, né? A gente está esperando. Lembrando que, quando a gente fez as apostas de quem seria o campeão, eu apostei no San Antonio.
Muito bem.
Ainda falta o Cleveland também estar com o time ainda baleado. Falta voltar o Irving e o Iman Shumpert. Acho que seria o outro time que a maioria das pessoas falaria. Mas só porque essa teoria do Bill Simmons de que foi meio que sorte, essa fórmula que o Golden State Warriors achou no ano passado, faz sentido eles terem melhorado nesse ano. Porque se eles acharam meio que por sorte, tentaram, viram que deu certo... faz sentido que durante as férias eles tenham se especializado em estudar melhor esse sistema que eles acharam por sorte. E de fato, todos os jogadores estão mais adaptados a esse sistema, entendeu? E além do Stephen Curry, um cara que eu fiz um post nessa semana no blog, que acho que a gente precisa falar, esse sistema só funciona porque tem o Draymond Green. Tipo, o Draymond Green é um jogador fundamental para esse sistema funcionar. Um cara baixo, dinâmico, versátil, que consegue jogar de pivô e consegue marcar o armador. Esse cara é o que faz o time inteiro do Golden State conseguir botar em prática esse small ball deles. Eu tô pagando um pau pro Draymond Green nessa temporada.
O Jerry West fez deu uma entrevista, né? Falando da importância dele, falando que ele é o segundo. Se o Warriors está com essa campanha, obviamente o Stephen Curry é o primeiro cara e ele é o segundo melhor jogador do time, segundo melhor na função, etc.
Muito bem, vamos então à última proposição de Juliano Galli.
Enquanto uns times vêm brilhando, outros simplesmente vão passando muita vergonha. E o maior exemplo disso, é claro, é o Philadelphia 76ers. Os caras já igualaram o New Jersey Nets de 2009 e estão com o pior início de temporada da história, com 18 derrotas em 18 jogos. Como se não bastasse, juntando com a temporada passada, já são 28 derrotas seguidas, a pior marca da história de todos os esportes norte-americanos. O que será que vai acontecer primeiro? Será que o Warriors perde um jogo ou o Sixers ganha um? E o Jalil Okafor, hein? Vai aguentar ficar a temporada inteira passando tanta vergonha?
É dureza o que acontece com esse time do 76. O que me intriga mais é que não é de hoje, né? Já faz temporadas que tá assim.
O que me intriga mais é que é um time que tem história, que tem títulos e tal, né? Não é um time largado.
Amanhã às 10 da noite, Sixers e Lakers.
Ixi.
É aí, hein?
Eita.
Vai ser aí, hein?
Essa foi uma jogada em que o próprio companheiro de time
obstruiu
o parceiro.
Pass, né? É um fake pass.
Fechei o microfone do Gonzaga. Foi mal, Gonzaga.
É porque eles estão reclamando que eu estou falando muito, é por isso.
É
já
isso, né? Agora vamos colocar você no seu devido lugar, nessa cadeirinha do canto aí.
Agora a partida é decisiva para o Kobe, hein? É. Tá de novo num decisivo. Grande jogo, né? Kobe Bryant cresce nessas horas.
81 pontos.
Mas a pergunta é, quem que acontece primeiro? Um perde ou o outro ganha? Eu acho que o Philadelphia ganha primeiro do que o Warriors perde.
Então, amanhã que... joga contra o Lakers. Ganha do Lakers ou perde pro Lakers?
É exatamente por conta desse jogo aí.
Cara, eu acho que os dois perdem nesse jogo. A gente perde de assistir, mas eu acho que o Philadelphia tem chance de ganhar é agora mesmo, né? É agora. É... Essa é a hora.
Mas o Kobe ontem, no seu primeiro jogo, após o anúncio, quase fizeram frente ao fraco, Indiana. Né? Ao Indiana Pacers, né?
Quase.
Mas foi um bom jogo.
O Kobe, inclusive, meteu uma bola ali, faltando 10, 12 segundos ali, uma bola de 3 que deixou um ponto atrás só, né? Foi... Nem ele acreditou, inclusive. Ele ficou dando risada.
É, mas é triste, né, ver o Philadelphia na situação, porque era um time que eu achava legal até começar. Faz umas 4 ou 5 temporadas que eles decidiram ser o pior time da NBA. Os caras que fizeram uma reunião interna ali falaram, vamos fazer o seguinte...
Eles
estão
montando uma dinastia de pior time,
né? Pô, são 18 jogos seguidos sem ganhar na temporada, é muita coisa, né? Porque, pô, você ganha um jogo sem querer às vezes.
Você não quer... E é legal que eles não conseguem o primeiro pique, né? Que aí, ainda assim, o Minnesota fica roubando todos os primeiros piques na loteria.
O Cleveland também,
na loteria.
Né? Ganhou... Não, o Minnesota, é verdade.
Mas é especial, não é especial? Porque não é que é o pior time da NBA, é o pior time da história dos esportes norte-americanos, assim, é o pior time mesmo. A gente tá vendo o lixo do lixo, sabe? Tipo, são os caras mais ridículos a já terem jogado em séculos de história de esporte e a gente tá vendo. Isso é um privilégio, cara.
Ou não, né?
Mas, Dedé, sendo que você mesmo tinha destacado que os dois pivôs do 76ers são grandes promessas pra NBA,
vão
né?
Vão sair, Miguel, porque é isso que o Cross falou, os caras estão querendo ser ruim mesmo, porque ó, começou a melhorar um pouquinho, manda embora, entendeu? Não tem lugar pra gente boa, não. Mandou embora um cara que eu nem acho que é bom, que é o Michael Carter Williams, mas tipo, começou a fazer muito ponto, manda embora. Tipo, os caras não mantêm jogador bom.
É, o Jahlil Okafor, quando ele foi draftado, né, ele já mostrou a indignação dele de pegar a camiseta e meio que jogar, né, tipo... E pior é que eu achei que ele, depois desse gesto, ele meio que ia fazer um corpo mole, e ele não tá fazendo corpo mole, ele tá jogando muito.
Ele quer um contrato, né?
Ele tem que fazer.
E também você acabou de entrar na NBA, pô, você quer jogar, você quando joga num time ruim, você desencana também? Às vezes é até mais motivante.
Não, é motivante, porque ele vai jogar pra caramba e vai ser trocado, né? É. Os caras não querem um cara bom lá. Eles, como o Dedé
não,
falou,
é que assim,
vamos ficar com os caras ruins.
Se os caras, eles já têm... É o que a gente discutiu, que o Dedé já falou. Eles têm uma dupla de garrafão ali que são duas promessas, que é o Noel e ele. Cara, se traz um armadorzinho minimamente decente... Um pouquinho melhor que o Kyrie Williams, vai.
O
um pouquinho melhor.
O Rondo.
Tipo o Rondo. E aí eles têm um pique, vão ter um pique bom de novo... Na próxima, e aí tentam fazer alguma coisa decente, e aí traz um armador, cara. Eles devem ter uma exceção salarial lá em gigantesca, né?
Porque a estratégia do pique bom não funciona com eles, né? A gente já percebeu isso. Não tá rolando.
Pra melhorar um pouquinho, pelo menos, né?
Mas esses novos, uma pergunta também pra você, Dedé. Esses novos, o Okafor e o Noel, eles têm um contrato pelo menos de uma temporada inteira, né? Eles têm que passar essa vergonha, né?
É mais.
São duas temporadas, se eu não me engano.
São três temporadas
fechadas. Temporadas.
De Hulk, primeira 10, eles podem assinar contratos de 3 anos.
É, são 3 anos. É.
Eles podem, mas não obrigatoriamente é isso que acontece.
Não, mas ele tem que ficar... Ele vai cumprir esses 3 anos de contrato? Não.
Não, ele pode ser trocado. Todo mundo pode ser trocado. Ah, entendi. Ele pode ser trocado. A questão é que, assim, são 3 anos de contrato. Para assinar, são 3 anos, que eu saiba.
É pelo valor, Miguel. A importância é do valor do contrato.
Aí, o valor do contrato vai subindo conforme a altura da escolha. Primeiro tem o maior contrato e assim vai. Mas são 3 anos.
E, mas nada impede que, durante esse tempo, ele possa ser trocado para outro
trocado,
time.
Trocado, não. A única coisa é que, ao final dos 3 anos, ele pode sair por opção dele e testar o mercado de
free como agent. Como free agent, perfeito.
É, tinha uma coisa do contrato limitar o valor que o Hulk pode ganhar, entende? E daí, apesar de ir aumentando de ano para ano, tinha um limite. E, inclusive, quem mudou um pouco, tem uma regra, uma exceção, que foi por conta do Derrick Rose, porque ele foi MVP no segundo ano dele de liga, se eu não me engano. E daí os caras acharam que era injusto o cara não poder ter um aumento contratual sendo MVP da liga, entendeu?
E ele conseguiu o aumento.
Conseguiu o aumento. Mas o que eu ia falar, eu esqueci, porque eu falei agora do Derrick Rose.
Que monstro esse Derrick Rose, hein? MVP na segunda temporada.
Eu fico pensando o que pensa o Dr. J e o Allen Iverson vendo esses caras jogando com a mesma camiseta que eles, né? Os caras devem ter um desgosto daqueles.
É, não sei como esses caras não dão, sei lá, não. Se. Por exemplo...
Como é que ela não manda pedra no ônibus do time, né? Não joga coisa na quadra.
Exatamente.
Bicha, né? Não participa da ginásio.
Não participa da gestão da equipe, algo como o Divac faz no Sacramento Kings. Trabalho que está rendendo-lhe frutos.
E Allen Iverson, que foi draftado na primeira escolha do draft do Kobe.
Exato.
Olha, tudo está em tudo, hein?
Louco, hein? Tudo.
só pra me corrigir, foi na terceira temporada.
Então
ele não é tão fera assim.
Falou besteira como sempre, né?
Mais ou menos.
Nós vamos ao nosso primeiro intervalo musical com nosso querido Cartola e podemos imaginar Kobe Bryant nos dizendo: deixe-me ir, preciso andar.
Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, e pra não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, ouvir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar.
Estas Redação Basquete da Rádio Central3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Este é o Bola ao Cesto, quadro em que Rafael Gonzaga visita a história do basquetebol brasileiro e mundial. Rafael Gonzaga, em homenagem e agradecimento a Kobe, o que você tem para hoje?
Bom, Miguelito, tem história para Dedéu, né? Se vocês forem dar uma pesquisadinha aí sobre o Kobe, vocês vão ler 98 milhões de histórias de como ele é um profissional dedicado, como ele acorda cedo para trabalhar, 3 horas da manhã tá de pé jogando, arremessando bola. Enfim, é emocionante mesmo, mas aí fica um pouco chato. Então a gente vai contar um pouquinho sobre como esse cara, que é declarado fã do Lakers desde pequenininho, terminou no time, deve ser legal, né? O time que você torce, você faz a carreira inteira, vira o grande ídolo. Como que ele foi terminar lá? Porque tem muita teoria da conspiração aí em volta do draft de 96, que foi quando o Kobe foi escolhido não pelo Los Angeles Lakers, mas pelo Charlotte Hornets, e foi trocado na mesma hora pelo Divac, que vocês já falaram sobre ele aí agora há pouco. Bom, o Kobe, pra quem não lembra, o Kobe foi... Ele pulou, ele não foi pra faculdade. Ele pulou, foi direto do high school, foi direto do colegial pro draft. Então ele tinha 17 anos só. Eu tô falando meio longe do microfone, acho que eu preciso achar lugar. Aí. Ele tinha 17 anos só quando ele foi draftado. E aí, cara, fica esse negócio, pô, porque ele foi escolhido na 13ª escolha. Aí fica esse negócio de, pô, mas como é que o Kobe só foi até lá? Ah, já tinha um esquema, ele avisou todo mundo que ele não queria jogar, que ele só queria jogar pelo Lakers. Só que a realidade é o seguinte, é um moleque de 17 anos. Se você é o GM, você é o cara que manda no seu time, aí você vai ter que fazer escolha pra reconstruir tua franquia, enfim. As 10 primeiras escolhas do draft, elas são muito importantes pra galera lá. Você consegue sempre um cara bom, supostamente. Você tem que ter pica pra você pegar um moleque de 17 anos que só jogou no high school, só jogou no colegial, e meter ele numa escolha alta de cara e achar que a sua torcida não vai virar que tipo Porzicas lá, que foi vaiadaço.
Ainda não era padrão, né? Porque depois tornou-se um padrão draftar colegiais nas primeiras colocações, mas até então não era normal.
E se o draft já é uma aposta, você aumenta ainda mais a tua aposta, né? Você tá trazendo um moleque que jogou... Você viu menos tempo ele jogar, enfim.
Contra meninos pequenos, menores do que ele, enfim.
Exatamente. E aí a história conta que é o seguinte, a primeira escolha era o Seven Seekers, que a gente já falou aqui, e já era meio carta marcada, todo mundo já dava a escolha do Allen Iverson como certa. Mas ele foi chamado pra fazer um treino lá, e aí o Kobe conta que ele chegou lá pra fazer o treino, ele falou, até achou estranho, ele falou, acho que os caras viram uns vídeos meus do colegial e tal. E aí ele chegou lá e falou que os caras só mandaram ele correr. Falou que ele não pediu pra ele arremessar uma bola, não driblar nada. E aí ele deu uma corrida e virou pra ele, o Iverson correu mais mesmo. Aí foi daí, mano.
Mas o Iverson jogava futebol americano no colegial, daí, né? Outra coisa, né? Correu
mais. Mas enfim, aí ele falou que o cara correu mais e aí saiu fora, não deu em nada. E aí ele foi chamado também pelo Boston. O Boston era sexta.
Microfone aí,
é, eu tô falando perto, mas eu nunca sei o lugar certo de falar dele aqui, ó.
Tomou uma bronca ao vivo.
Olha
de André
só,
Cavalieri.
Olha esse André melhor... Cavalieri, rapaz.
Tá melhor agora? Eu tô no do Krobs.
Muito melhor.
O meu microfone, ele é meio sacana. O Boston era a sexta escolha, e aí chamou ele, mas aí os caras, ele fez o treino, foi o Boston e o Clippers, sexta e sétima escolha. Ele fez o treino nos dois, o Clippers amou o cara, os caras foram reunir com ele e falou, seguinte, foi o melhor treino que a gente já viu na nossa vida, você tem uma baita de uma habilidade, você arremessa bem pra cacete, você é um puta cara, mas você tem 17 anos, malandro, e se eu chamar você, se eu draftar você com 17 anos, os caras vão achar que a gente não tá levando essa temporada muito a sério. Porque tinha esse negócio, pô, você é muito novo, os caras estão apostando num cara, tipo o Caboclo quando foi draftado. Esse cara vai demorar 3 anos, pra demorar 3 anos de ficar 3 anos bom. E aí os caras falaram, infelizmente você não vai ser draftado. E aí vem a grande treta da parada, que na oitava posição do draft tinha o Nets. E o técnico dos caras, que era o John Calipari, ele queria o Bryant de qualquer jeito. Ele falou, você é o cara, eu vou draftar ele. Ele chamou pra jantar na noite anterior ao draft o Kobe, os pais do Kobe e o agente do Kobe. E eles chegaram pra ele e falaram, a gente vai draftar teu filho e tal. Os pais ficaram felizões, que é perto do subúrbio da Filadélfia, onde os pais moravam e tal. Tava tudo certo, até que o Jerry West, vulgo Logo, que já falamos dele, era o general manager do Lakers, deu uma ligadinha pro Kobe e falou, é o seguinte, malandro, já fechei uma troca aqui com o Charlotte, a gente vai mandar o Divac pra eles, eles vão te draftar e você vem pro Lakers. Aí o cara animou, deu saltinhos de felicidade, pagou a conta, e aí ele ligou pros caras do Nets e falou, é o seguinte, eu não vou pra aí, se vocês me draftarem, eu não vou. Eu já tô te avisando que se vocês me draftarem, eu vou jogar um ano na Itália, e aí eu não vou pra aí. E aí esse era o negócio, porque assim, se os caras escolhem ele no draft, ele tem o direito de não ir, de ir pra Itália um ano e depois fazer o draft de novo no ano que vem. E aí você imagina o que que é, você tem a oitava escolha e você perde essa escolha.
Você queima.
Você não tem ela. E aí o cara ficou com o cu na mão, literalmente. Corre a lenda que ele discutiu, e a escolha, achei isso engraçado, que era do técnico. O técnico, ele tinha esse direito de escolha ali. E o GM até do Nets falou pra ele, cara, vai lá, escolhe, esse cara tá blefando, escolhe que ele vai jogar por nós, e se assim, se não der certo ano que vem, você escolhe outro cara, e vamos nessa e tal. E o cara não ficou com na mão e arregou, voltou pra trás. É, ele disse que 90 minutos, exatamente uma hora e meia antes do draft, que ele fechou, que ele não escolheria o Kobe. E aí, o fim dessa história, vocês todos sabem, o Kobe foi draftado pelo Charlotte, e aí foi trocado com o Lakers pelo pivô de Divac, que eles precisavam de um pivô, na verdade, o Charlotte. Pro Charlotte era interessante, porque, de novo, era um moleque de 17 anos, que muita gente esperava muita coisa, não tinha certeza, e eles precisavam do pivô, então pra eles, na época, foi bastante interessante, e ele foi para o Lakers, que o Lakers só tinha a 24ª escolha nesse draft, que eles escolheram o Derek Fisher. É isso.
Muito bem, olha, e um parceiro de Kobe de muitos títulos.
Exatamente.
Muito bem, Rafael Gonzaga, este foi o Bola ao Cesto.
Boa.
Dime que não estou sonhando. Dime que não estou sonhando.
Este é o Dime Que No Estoy Soñando,
Dime.
Quadro das grandes sonoras do basquetebol brasileiro e mundial também. E no programa de hoje, Marcos do Amaral Jorge, como ele gosta de pontos de vista, ele vai trazer Kobe Bryant, mas sobre outro ponto de vista.
Eu queria fazer só uma pergunta antes, eu fiquei na dúvida, quem que o Nets escolheu, afinal de contas?
Qual que é o draft?
96.
96. Então,
vai fazendo o quadro aí que eu te dou a resposta, tá no final.
Bom, então, já que estamos aqui agradecendo e homenageando Kobe Bryant, vamos ouvir a vítima dos 81 pontos. Mas não é uma só, né? Eram todos os caras, uns três caras marcaram o Kobe naquela fatídica noite de janeiro de 2006. Mas o mais falador deles foi o Jalen Rose, aquele ex-jogador que marcou bastante a carreira no Indiana Pacers. E aí ele conta um pouquinho como é que foi marcar o Kobe naquela noite. E, bom, vamos ouvir, depois a gente tá em inglês, a gente vai depois comentar a fala dele.
Vamos lá.
We're playing a 1-2-2 zone in the NBA versus Kobe Bryant. Yeah. And we were winning earlier in the game. So before you know it, Kobe's putting up pretty good numbers, but he's not really going off. I think he probably had 20 something in the first half. And then I want to say he erupted for like 40 or something in the third quarter.
How does that happen?
He was dominant over us. You know, when you growing up and then the rim in the backyard is 8 foot tall and there's one guy that can really probably dunk on a 10 foot hoop, but he's playing on an 8 foot hoop. That's how he was dominant, putting a smack down on us. He really did.
Is he talking to you?
He didn't say a word. And we thought about doing some things to him during the game. I remember one time we came to the sideline, and Mike James, myself, and a couple of guys huddled up, and we were talking to Sam Mitchell about, hey, coach, think we might want to double-team that guy? Maybe make someone else beat us? That may help.
And it never happened.
He was playing one-on-one between the legs, behind the back for three, to the basket. I just remember realizing at one point in the game, this may be something historic happening right now.
Why didn't you guys double-team him?
That's a great question. And coaches go through this sometime. Since you didn't listen to me 100%, I'm going to watch you suffer. And coaches do that to their basketball teams when they feel like they want to send a message to the team.
So you think Sam Mitchell was trying to send a message to the team?
Absolutely. But Kobe sent a stronger one to all of us.
When you huddle up with Mike and Mo, what did you guys say to each other?
We suck.
We're idiots. Why do we let that happen? Why didn't we clothesline that guy? But you know what? All of that is a tribute to the respect that we have for Kobe. Because if he would have been taunting in any way, shape, or form, it would have all went different. When you're going against a guy like that, there are going to be historic nights. And it's not like Luke Walton scored 20 on me. Like, if that would have happened, I would have buried my head in the sand.
Muito bem. Marcos Amaral Jorge, como você pode destacar pontos dessa noite histórica, segundo Jalen Rose?
Bom, Jalen Rose claramente coloca a culpa do técnico, né?
Claramente. Gênio, a culpa é de quem? Do técnico.
Que acho que nem tá mais empregado, né? O Sam Mitchell, não sei se nem está trabalhando,
não, acho que não.
Ele desapareceu, enfim. É, e ele começa dizendo que o time estava marcando zona. Aí ele fala, pô, marcando Kobe Bryant zona. E já começa assim,
tirando,
né?
Tirando um sarro.
É. E aí ele disse que no começo o Kobe nem tava nada demais, era um joguinho normal pra ele ali, 20 pontos no primeiro tempo e tal, mas que no segundo tempo ele estourou e meteu mais de 40 pontos. E aí ele faz a comparação, né? E parecia que ele era aquele cara mais velho da escola, que tem 30 centímetros a mais que todo mundo e faz cesta do jeito que ele quiser, não tem dificuldade nenhuma. E outra coisa que o cara pergunta é, e aí? Porque o Kobe, a gente sabe, era um grande trash talker, né? Ele diz, ele não falou uma palavra o jogo inteiro. Kobe Bryant, na noite que ele faz 81 pontos, não abre a boca. E aí o cara pergunta assim, pô, mas por que vocês não marcaram, né? Não dobraram a marcação no Kobe Bryant, não fizeram alguma estratégia? Aí ele, de novo, põe a culpa no Sam Mitchell, que era o técnico do Toronto Raptors naquela época. Ele fala, às vezes o técnico ele quer dar uma liçãozinha no jogador mais teimoso e vai lá, vai marcar o cara, aprende aí, sofre um pouco. E aí o cara diz, bom, então o técnico queria passar uma mensagem pra vocês? Ele fala, acho que ele queria passar uma mensagem, mas o Kobe Bryant passou uma mensagem ainda maior pra todo mundo. Diga.
O Sam Mitchell, ele assumiu o comando do Minnesota Timberwolves por conta do falecimento do Flip Saunders.
É verdade, ele... né? Ele tá lá. Bom, tomara que contra o Lakers ele não marque zona.
Já aprendeu, né? Se bem que o Kobe nessa fase, ele pode marcar zona tranquilamente. Deixa o Kobe.
E aí no final ele conversando com os colegas, assim, o cara perguntando, aí, como é que você... Né, conversando com os outros jogadores que marcaram, como vocês, qual que foi a sensação de vocês, né? Eu falei, putz, a gente olhou um pro outro e disse, a gente é uma merda mesmo, a gente não presta, a gente é ruim demais. E aí ele fala no final que, pô, isso também é uma coisa muito que tem a ver com o respeito que a gente tem pelo Kobe, e que se fosse o Luke Walton metendo 20 pontos, aí sim eu ia ficar deprimido, mas Kobe não tanto, né?
Exatamente, e ele como um bom falastrão de Jalen Rose, ele não perdeu a oportunidade de falar do Luke Walton.
Não tem nada a ver com a história. O cara não tem nada a ver com a história, tá quieto no lugar dele e já ouviu.
E essa temporada, Kravis, porque essa temporada me impressionou muito, de 2005-2006, que o Kobe fez esses 81 pontos, que é a segunda maior performance individual num jogo atrás dos 100 pontos do Will Chamberlain. Mas talvez mais impressionante... pra mim, tenha sido a disputa pra quem ia ser o cestinha da temporada, cara. E foi um negócio muito doido. Por exemplo, se a gente pegar os ganhadores de cestinha da temporada dos últimos 10 anos, somente um, que seria o Kevin Durant de 2 anos atrás, que teve média de 32 pontos por jogo, teria espaço no top 3 daquele ano. Que teve 3 caras com mais de 31 pontos. Foi o LeBron James, que teve 31.4 pontos por jogo. O Allen Iverson teve 33 pontos por jogo. E o Kobe foi campeão, ganhou, né, de cestinha com 35.4 pontos por jogo. E ele, nessa temporada, além desse jogo com 80 pontos, ele teve mais um jogo com 60, mais 60 pontos, 4 jogos com mais de 50 pontos e 21 jogos com mais de 40 pontos. Então foi uma temporada, assim, que ele tava on fire.
É, ele teve uma série de não sei quantos jogos com mais de 40 pontos e não foram poucos jogos, não. Ele era meio tímido. Na verdade, o Lakers nem tinha um time muito bom.
Com certeza a temporada com menos assistências também, né, na história da NBA, né, com os caras fazendo tanto ponto assim.
Nós já temos a resposta para aquela antiga pergunta, quem que na época o New Jersey Nets, teve que draftar quando Kobe disse que não iria jogar lá?
Eles draftaram o Kerry Kittles, Kittles, Kyle Kittles.
Ah, boa escolha.
A gente não faz ideia de quem seja.
Sabia falar o nome dele.
Tá nos anais da história.
Quando eu olhei sobre ele, até olhei pra ver as médias que ele tinha feito, que eu lembro, que foi algo em torno de 14, 15 pontos por jogo, e uns 3.9 rebotes, se não me engano, 4 rebotes por jogo. Essas foram as médias. Que não é uma média horrível, mas...
Mas ele foi eleito pro segundo time de rookies da temporada, né?
É.
Tá, então, não quer dizer nada, mas, enfim.
Muito pouco.
A longo prazo ele se deu muito mal. Nós vamos a mais um intervalo musical, mas antes nós vamos ouvir Marcos do Amaral Jorge.
É que eu queria destrinchar um pouco esse jogo do Kobe Bryant.
Destrinchar.
Esse jogo, ele arremessou 46 bolas e meteu 28. E chutou 13 bolas de 3 e meteu 7. E arremessou 20 lances livres e acertou 18. Ele tinha 27 anos de idade nessa época. E aí, só pra mod a gente comparar com o feito do Will Chamberlain, né? Dos 100 pontos. O Will Chamberlain, na noite dos 100 pontos, ele chutou 63 bolas. O Kobe Bryant chutou 46. E o Will Chamberlain acertou 36 e o Kobe 28. E o Will Chamberlain arremessou 32 lances livres. E acertou 28. Só pra comparar um pouco.
Nossa,
o volume de jogo.
Nossa, livre, hein? Puta que pariu. 28-32,
então,
cacete.
Inclusive,
pro
ele diz no documentário, ele diz que no Chamberlain foi uma noite completamente atípica, porque ele é ridículo. Era ridículo no lance livre. E que nessa noite ele meteu. Então os caras não tinham nem mais esse recurso do lance livre de poder fazer falta pro cara não meter 100 pontos. Eles não tinham. Enfim. E aí o Kobe Bryant no primeiro tempo fez 26 pontos e no segundo tempo ele fez 55. Por isso que...
Eu tava tentando ver aqui e o Kobe, ele não jogou o jogo inteiro,
isso que eu ia perguntar, quantos minutos ele
41.
Jogou? 41.
41? Eu tô tentando achar quantos minutos jogou o Will Chamberlain, porque eu acho que o Will Chamberlain jogou a partida inteira.
Eu acho que ele jogou a partida inteira, eu lembro do documentário.
Mas pontos em um quarto, o Stephen Curry superou eles nesse ano, não? Pontos
sim,
em um quarto.
Sim, não, o máximo de pontos que ele fez em um quarto foi 28 pontos no último quarto. Nem é assim um negócio extraordinário, já teve gente que fez mais pontos.
O Will Chamberlain no quarto que ele fez. O Will Chamberlain no quarto que ele fez mais pontos no jogo dos 100 pontos, ele fez 31, que foi o último quarto.
Muito bem, então, em homenagem a todos eles e a Kobe Bryant, que vai trilhar um novo caminho, nós vamos ouvir agora com os Mutantes, Não Vá Se Perder Por Aí.
Cuidado, meu amigo. da política. E como a vida cuja é craque crica, foi grudada em...
Bem na cultura. E para evitar esse... essa coisa que o Itamar Assunção flagra em sua canção, nós temos a assistência cultural. Assistência cultural que vocês já sabem, ela é feita por Gustavo Battaglia, que vocês já sabem, é um fanático por Kobe Bryant. E é claro que ele já usou assistência cultural para falar de todos os produtos de Kobe Bryant. Então não restou nada além do que, Gustavo Battaglia?
Não, mentira, restaram várias coisas, mas como a gente já tinha falado sobre Kobe em outros programas, a gente vai reouvir os quadros que a gente fez. Então eu não vou fazer igual o Krobs, colocar o áudio e depois explicar, porque tá em português, tá fácil de entender. Então
isso é o Krobs que faz, né?
Exatamente.
Eu vou trazer na próxima semana também o meu áudio aí, falando, tá? E não vou vir aqui, então é isso.
Mas
você já faz isso, Marcos. E você nem manda áudio.
Não, na verdade, ele vai...
Você vai melhorar.
Ele só tá falando que não vai vir de novo, mas dessa vez ele vai fazer um programa.
Dessa vez ele faz
então
o programa.
Pode fazer isso.
Fechou. Tamo aí. E aí, coincidentemente, durante três programas, dois na verdade, a gente usou o Kobe como o...
Musa.
Como musa dos quadros.
Em homenagem ao primeiro.
Lógico, no programa 41 a gente falou sobre Kobe e Magic, né? Então não tinha como fugir do assunto. No programa 42 a gente falou sobre A Hora de Vencer. Então tinha um documentário muito legal do Kobe, então a gente usou também como exemplo... E o terceiro deles, na verdade, é um áudio que não é sobre o Kobe. Ele é sobre o site que o Kobe usou para anunciar a sua aposentadoria, copiando o Steve Nash, que é o cara que a gente falou no programa número 40, quando a gente falava sobre quarentões. Certo?
Então a gente vai ouvir tudo isso sem tirar.
A gente vai ouvir tudo isso sem tirar. 41, 42 e na sequência o 40.
Bem olhinho. Bora revisitar diretamente do túnel do tempo. Oh.
Chama Kobe Bryant Muse, que é de 2015, do cineasta Gautam Chopra. É legal esse documentário, tem no YouTube, né? Eu vou colocar o link no nosso, na nossa página do Facebook, no post do programa. Ele é um documentário legal porque só tem o Kobe, é a primeira pessoa do início ao fim, e é um documentário que começa, ele conta a história da recuperação dele da lesão no tendão de Aquiles. Então começa com ele machucando e vai até a recuperação, e no intervalo entre as voltas dele ao hospital, eles vão contando um pouco da história do Kobe Bryant, né? Eles não, o próprio vai contando como ele se transformou em Kobe. Então conta um pouco da infância dele na Itália, né? Que o pai dele foi jogar, já tinha uma carreira na NBA, foi jogar na Itália, e ele era uma criança quando ele foi morar na Itália, e ele não tinha muitos amigos e tal. Quando ele voltou para os Estados Unidos também sem amigos, ele foi aí que ele começou a treinar, porque era isso que ele fazia para, enfim, descarregar sua raiva e sua frustração de não ter muitos amigos e ser muito fechado. E aí vai contando como é que o cara chegou onde ele chegou. Não vou contar muito, porque é um documentário pequeno, de 1h10. Mas é legal, assim, de ver. Só o Kobe contando a sua própria história, vale muito a pena.
É dessa época que vem ele ser fã do Oscar também.
Hoje, na assistência cultural, a gente vai falar sobre um documentário chamado Kobe Doing Work, que é de 2009. E quem filmou foi o Spike Lee, que é o cara do... é um dos personagens principais do documentário Winning Time.
Ah, tomem essa.
Tomem essa. Esse documentário é legal porque ele pega um dia na vida do Kobe. Então o Spike Lee espalha 30 câmeras, né, no Staples Center. Tem câmera no vestiário, né, filmando algumas coisas. Tem câmera em vários pontos do ginásio. E o Kobe joga com um microfone o jogo inteiro, né? O jogo que eles escolheram foi no dia 13 de abril de 2008, nessa temporada que o Kobe foi eleito o MVP da temporada, e o Lakers perdeu a final pro Boston, né? 2008, 4-2 a final.
Mas contra quem é o jogo? Você não disse contra
o jogo que eles filmaram é contra o Spurs, é um dos jogos mais importantes da temporada, né? Que é o jogo que disputa de primeiro lugar de conferência. O Kobe faz... deixa eu confirmar aqui, o Kobe 20 faz 20 pontos e joga 32 minutos, né? Então o Spike, ele pega todo esse material, filma o jogo inteiro. E qual que é a ideia do documentário? O Kobe vai pegar esse documentário, esse jogo inteiro,
e ele vai comentar o jogo em cima disso e todas as ações do jogo. E ele fala em determinado momento que o quanto o jogo dele evoluiu, que nessa fase da vida o quanto é importante passar a bola. É até piada isso, né? Ele comentando e falando que não, e tem um lance que ele passa a bola porque o cara tinha que se posicionar no poste, ele tem que passar ali porque essa é a bola que o time tem que fazer e tudo mais. Enfim, passa vários momentos do jogo ele comentando. E é engraçado que o Spike ele filmou tudo e o dia que ele foi mostrar pro Kobe o documentário, né? Falou: "Ó, Kobe, vamos aí assistir o documentário que eu fiz e tal daquele jogo". Beleza, vamos aí. E foi um dia depois do Super Bowl de 2009 e calhou do jogo ser contra o Knicks, né? Ele ia jogar contra o Knicks e depois do jogo contra o Knicks ele ia encontrar o Spike Lee para conversar sobre o documentário. E aí ele fala que nesse dia ele fez 61 pontos contra o Knicks. E ele fala que ele fez 61 pontos por conta do Spike Lee, porque ele não ia aguentar o Spike Lee falando merda pra ele depois do jogo. Então, e aí ele fala, é sério.
É, também relacionado ao Steve Nash, o dia que ele foi se aposentar, ele usou uma nova plataforma, né, dos atletas profissionais americanos, que chama, cadê?
The Players Tribune.
Exatamente, The Players Tribune, que é um projeto de um ex-jogador de beisebol, que ele quer dar voz aos atletas, né? Então o atleta profissional fala um pouco mais do dia a dia dele e tal. E o Steve Nash, o dia que se aposentou, escreveu um texto lá, né? Ele anunciou a aposentadoria oficialmente nesse blog aí, nessa página.
E Gustavo Battaglia terminou as suas assistências culturais do passado, que foram, vamos só repetir, Kobe Bryant Muse, um filme de 2015, do Gautam Chopra. Foi Kobe Doing Work, de 2009, do Spike Lee. E por último, Gustavo Battaglia falava do The Players Tribune, uma plataforma que foi usada para o anúncio da aposentadoria de Steve Nash e foi também usada por Kobe Bryant. E você aí, ouvinte, eu mudei o meu tom de voz porque chegou a hora.
Meu Deus.
Você pensa que já viu teatro? Palpita. Você pensa que já viu cinema? Você pensa que já viu rádio? Mas você nunca viu isso. Vamos lá, Leandro e Amin. Dedé, você tá preparado?
Nossa, foi expectativa demais isso aí.
Nenhum de nós está preparado.
Quero ver.
Você vai fazer ao vivo ou vai fazer Jimmy que não estou sonhando?
Não, Jimmy que não estou sonhando.
Ao vivo, Dedé.
Não, faz ao vivo, Dedé.
Quem sabe faz ao vivo.
Não é que o áudio deve estar muito melhor gravado, né, Dedé?
Exato.
Você fez um pianinho de fundo? Tem, não.
Então, eu não fiz.
Eu vou chorar.
Uma musiquinha pra deixar mais emocionante.
Ô, Dedé, a gente não vai chorar?
Não, tem essa música do DDD.
Melhor sem música. Melhor sem música pra ir cru, nu.
Sei. In progress. Então vamos, então, a obra das obras, o áudio dos áudios. André Cavalieri lendo a carta de despedida de Kobe Bryant.
Querido basquetebol, a partir do momento em que eu comecei a fazer bolas de meia com os minhões do meu pai e a chutar chutes imaginários que ganhavam os jogos do grande Western Forum, eu soube que uma coisa era real. Que eu me apaixonei por você. Um amor tão profundo que eu dei-me por inteiro. Da minha mente, meu corpo, até o meu espírito e minha alma. Como um garoto de 6 anos profundamente apaixonado por você, eu nunca avistei o fim do túnel. Eu apenas me via saindo dos túneis dos vestiários. Então eu corri. Eu corri para cima e para baixo das quadras, atrás de todas as bolas perdidas, por você. Você me pediu garra e eu te dei meu coração, porque ele veio com muito mais para oferecer. Eu superei o suor e a dor não porque o desafio me convidava a fazê-lo, mas porque você me convidava. Eu fiz tudo isso por você, porque é isso que se faz quando alguém te faz se sentir tão vivo quanto você me fez. Você deu a um garoto de 6 anos o seu sonho de ser um Laker, e eu sempre chamarei por isso. Mas eu não posso chamar obsessivamente por muito mais tempo. Essa temporada é tudo que me restou para oferecer. Meu coração aguenta bater, minha mente aguenta a pressão, mas meu corpo sabe que é hora de dizer adeus. E tudo bem, eu estou pronto para te deixar ir. Eu quero que você saiba disso para que a gente possa saborear cada momento que ainda temos juntos. Os bons e os ruins. Nós nos demos tudo o que tínhamos. E nós dois sabemos, não importa o que eu faça a seguir, que eu sempre serei aquela criança com as bolas de meia e a lata de lixo no canto. 5 segundos no relógio, a bola nas minhas mãos. 5, 4, 3, 2, 1. Te amo sempre. Cool.
Eu sou o D.
Olha, eu peço nas suas casas e aqui no estúdio uma salva de palmas.
Genial. Genial.
Eu tô chorando.
Escorreu uma lágrima aqui, sério.
Quando o André Cavalieri falou que ia fazer cursos de locução no Senac, um abraço ao nosso patrocinador também. Eu não esperava que ele me emocionar anos depois.
Não, acho que nem coube esperava tamanha homenagem.
Eu devia ter fechado o microfone do Rafa mais cedo, porque a risada dele vendeu aí.
Nem coube esperava tamanha homenagem, sério. Eu acho
não,
que...
Dedé, ficou bom, cara. Parabéns, de verdade.
Dedé, na próxima, violinos ao fundo.
Violoncelo, eu acho.
É isso. Eu achei importante, porque... No fim das contas, o Kobe postou o texto e tal, mas não é todo mundo que tem facilidade de entender, e o Dedé conseguiu colocar isso em palavras, né? Ficou bonito.
Que palavras, né?
E que voz.
Que voz maravilhosa.
Não, nós estamos aqui tirando sarro da interpretação dramática de André Cavalieri, principalmente com o eu lírico ali, a relação com a bola, que muitas pessoas podem ter ficado apaixonadas por você, Dedé, quando você falou 5, 4, 3, 2, 1... Te amo para sempre. Mas eu gostaria de destacar. que o texto de fato é bonito, sim.
É bonito.
E muito interessante ver um jogador ao se aposentar fazer um canto para a bola e para o basquete e encerrar sua carreira poeticamente e mais bonito ainda na voz de André Cavalieri.
É, fica contrastante com o nosso clima, né? Que a gente tá brincando e tal, não sei o quê, mas assim, tipo, separar... É porque não tinha como eu ler isso animadamente, assim. O cara é uma declaração de amor, meu, é um negócio intimista e tal. E acabou que ficou muito engraçado no meio de um programa que tá todo mundo rachando o bico. Vim eu com uma voz de apaixonado. Mas enfim, é porque essa carta que eu quis passar é justamente que o Kobe é um cara apaixonado pelo basquetebol. Ele tá falando pro amor da vida dele que ele tá se despedindo, assim. Então foi um negócio que ontem, quando eu tava traduzindo esse texto, eu fiquei... Não chorei, mas é emocionante. É um texto emocionante, né? Bem, bem legal mesmo.
É emocionante, né?
É emocionante, sim. Eu chorei.
Eu não chorei não, mas é emocionante.
Eu chorei.
Então, é com estas palavras que nós vamos fechar o programa de hoje. Vamos deixar no máximo vocês darem um boa noite seco, porque não há muito o que acrescentar.
É como o Jornal Nacional, que termina naquele momento no mudo, sabe?
É assim, não tem golfinho pra falar, tipo não tem baleia pra falar.
Sem a musiquinha, sabe? É isso.
Marcos do Amaral, então,
por favor. Eu não consigo falar mais nada.
Rafael Gonzaga.
Boa noite.
Leandro Yamin.
Boa noite.
André Cavalieri.
Vocês são ridículos. Boa noite, até semana.
Pergunta
que vem.
Se o Salsa gostou lá, o Yamin quer saber se o Salsa.
Mas do que o Salsa gosta, né, Yamin?
É, ele gosta do câmbio.
Gustavo Battaglia.
Valeu, Kobe.
É isso aí. Então, com essas belas palavras, nós encerramos este programa. Obrigado, Kobe. Vamos ouvir agora aquele abraço com Gilberto Gil. Um abraço, Kobe Bryant. Um abraço, queridos ouvintes. Ele continua vivo e jogando ainda por essa temporada, mas nós gostamos de um drama.
Vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realê. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha, aquele abraço.
teu. Rego e compasso, quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço pra você que me esqueceu. Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo o Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realeza! Balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa, e continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô.